Com a economia em crescimento, aumentam as chances de você obter um emprego ou mudar para um emprego que pague mais. Nesse cenário, é altamente recomendável que você tenha um currículo pronto para não perder as oportunidades. O desafio é como preparar um bom currículo profissional. Para falar sobre isso, nós convidamos a Andrea Krug. Ela é especialista em RH. Bom dia, Andrea.
Bom dia, Gisele. Como é que você vai? Tudo certo?
Tudo tranquilo, Andrea. Vamos conversar então sobre como fazer um currículo que chame a atenção. Primeiramente, Andrea, eu pergunto, quais são os principais pecados que você comete ao fazer o seu currículo?
Bom, o básico são erros de ortografia e gramática, né? De forma geral. Até porque hoje, com as ferramentas que a gente...
Gente, agora há pouco falava com a Andrea Krug sobre como preparar um bom currículo profissional. Então a gente retomou a ligação com a Andrea, vamos ver se a gente consegue terminar a entrevista. Andrea, me ouve?
Ouço você perfeitamente.
Tá bom. A gente falava então quais são os principais pecados em um currículo. Às vezes as pessoas cometem alguns erros que são básicos e que poderiam ser evitados e trazem uma boa apresentação. Que seriam esses?
Bom, primeiro é cometer gafes com a língua portuguesa, erros de ortografia, enfim, né? Isso é um pouco inadmissível, até porque hoje, com as ferramentas de informática que a gente tem, existe corretor, então dá para a gente fazer algo com um pouco mais de cuidado. A outra coisa é a gente querer colocar tudo num currículo. Um currículo tem que ser uma coisa enxuta. Você tem uma oportunidade, você tem pouco tempo do entrevistador, do recrutador. Tem que ser sintético, tem que ser claro. E até por isso tem que ter o objetivo. Às vezes as pessoas não colocam qual é o objetivo, principalmente pessoas que estão em início de carreira. Ah, mas eu nunca trabalhei, eu não sei. Então o objetivo é esse. Tem que colocar o objetivo. Procuro pelo meu primeiro emprego. Um terceiro item que eu chamaria atenção é aquela pessoa que acha que tem que dar tiro para tudo quanto é lado. Então, ela tem uma experiência um pouco mais diversificada e ela resolve colocar tudo no mesmo currículo, ao invés de fazer um currículo direcionado para cada uma das experiências diferentes que ela tem. Dá um pouco mais de trabalho, mas, de novo, é uma forma mais assertiva de você se posicionar no mercado de trabalho.
Tá, isso são as coisas que não devemos fazer na elaboração de um currículo. E as dicas que você daria para fazer aquele currículo bonitinho, aquele currículo de manual?
Vamos lá. Conteúdo e forma são importantes, né? Então, de novo, hoje a internet tem muita coisa e tem formatos bem interessantes, né? Que ficam, chamam mais a atenção. Nada muito de muita cor, nem letra muito... vamos dizer assim, rebuscada, mas como dizem os mais jovens, né, um tapa fica legal no currículo. E um erro muito comum é que as pessoas, muitas vezes, elas colocam a descrição de um cargo. Então, por exemplo, a pessoa trabalhou numa área contábil, aí ela coloca assim, manejo de impostos diretos e indiretos. Ao invés dela descrever aquilo que é a entrega que ela fez, o resultado do trabalho dela, a conquista dela. Então, se ela coloca assim, responsável pelos impostos, conseguir fazer um arranjo que economizou X para a empresa, isso vende muito mais o currículo do que ela simplesmente colocar uma descrição de cargo. Então, saber colocar as entregas do currículo é o que faz toda a diferença.
Foto no currículo, pode ou não pode? E se pode, como é que seria essa foto?
Essa talvez seja uma das maiores polêmicas. A foto até deve, se o que você está pleiteando é um cargo que, por exemplo, é um cargo numa loja, aonde isso é um quesito que conta. Agora, por favor, né? Uma foto legal, de rosto, não precisa foto de corpo. Eu já recebi foto de biquíni, então assim, tem coisas...
Calma, gente.
Exatamente, muita calma nessa hora, né?
Com relação à questão do currículo, eu sou de um tempo, não muito distante, mas onde o currículo era aquele currículo que a gente imprimia e aí entregava na empresa. Hoje estamos na na internet, na era virtual e digital, onde tudo é feito virtualmente. Então, é recomendável que as pessoas tenham, por exemplo, estejam cadastrados em sites como LinkedIn e participem com isso. Como nessa era digital a pessoa pode se destacar com um currículo em meio a milhares que os recrutadores estão aí recebendo, Andréa?
Você agora tocou num ponto fundamental, né? Hoje, as redes sociais, como é o caso do LinkedIn, e as próprias plataformas que as empresas utilizam, inclusive com recursos de inteligência artificial. Então, palavras-chave são fundamentais. Então, por exemplo, a pessoa que trabalha com tecnologia, se ela trabalha com desenvolvimento de front-end, ela tem que colocar a palavra front-end, ela tem que colocar quais são as linguagens que ela mexe, se ela mexe com Python, se ela mexe com C++, porque a busca é feita justamente em cima dessas palavras-chave. Então, é fundamental que o profissional, se eu sou de recursos humanos e eu estou pleiteando uma vaga de recrutamento e seleção, eu tenho que colocar palavras como triagem, dinâmicas de grupo, aplicação de provas, todas as questões que envolvem o universo, todas as palavras que envolvem o universo daquilo que eu estou pleiteando. É fundamental esse tipo de colocação.
E nesses tempos de IA, Andréa, a inteligência artificial já pode ajudar também na confecção de currículos? Os candidatos a emprego já podem lançar mão também dessa ferramenta na elaboração do seu currículo?
Podem sim, mas assim, é o que eu digo. A inteligência artificial precisa de uma inteligência natural curando ela, dando para ela os inputs. Se você não sabe fazer a pergunta, se você não sabe direcionar a inteligência artificial, vai vir bobagem. Então, desde que você saiba usar, desde que você queira usar, você já tem um currículo mais ou menos pronto. Você coloca isso num chat GPT da vida e pede para ele aprimorar. Isso é fenomenal, mas é importante você fazer alguma coisa antes, senão pode vir muita bobagem.
Andréa, muito obrigado pelas dicas. Tem alguma dica aqui que eu não falei que você acha interessante passar para o candidato a um emprego, Andréa?
Acho que eu fecharia, às vezes é muito comum no currículo as pessoas colocarem as habilidades, colocarem as competências. Então coloca assim, trabalho em equipe, sou um líder nato. Se a pessoa descreve as entregas, se ela descreve as realizações, aquilo que ela fez de diferente, isso já está contido. Então não precisa ficar se autoelogiando, se autodescrevendo dessa forma. Fica mais simpático quando você coloca isso dentro das próprias realizações.
Andréa Kruger, muito obrigado pelas suas dicas importantíssimas aí para quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho. E até uma próxima oportunidade, Andréa. Obrigado.
Eu que agradeço. Obrigada a você. Tchau, tchau.